cêntimos o quilo. Queijo Flamengo barra Val Formoso a 4,39€ o quilo. Rolo de cozinha Aço Foxy branco, 2 folhas, 4 rolos, a 1,24€ a unidade. Só esta terça e quarta-feira. No Intermarché de Tomar, juntos pelo melhor e mais barato.
Os caprichos da gastronomia portuguesa voltam a Tomar. De 11 de fevereiro a 12 de março, 18ª edição da Mostra da Lampreia. Vários restaurantes à sua espera, com sabores fortes e únicos, vão conquistar o seu paladar. Prova ainda as doces lampreias de ovos. 18ª edição da Mostra da Lampreia. De 11 de fevereiro a 12 de março. Tomar espera por si. Muito boa noite. Tempo de informação, tempo para ouvirmos para já os títulos com o Vítor Muitas.
Boa noite. Serviços municipalizados vão ter aumento de despesas com recolha de resíduos sólidos. A autarquia foi surpreendida com novos montantes definidos pela Resites. A entidade de turismo do centro informou erradamente operadores turísticos que a sinagoga está fechada desde o início do ano. Fechamos com a nota do dia, hoje com a Mário Duarte.
E quanto a as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente com nubosidade por nuvens altas na região sul, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas das regiões centro e sul. Ainda neblina ou nevoeiro matinal, formação da geada no interior norte e centro, arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 14 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 19 para Tomar, Lisboa, Évora e Faro e 20 para o Porto, Coimbra, Leiria e Santarém.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Hertz em 98 e 92 FM.
A Style China mudou de nome. Agora é Goodmart. E a Goodmart oferece-lhe de 12 a 19 deste mês 10% de desconto em cartão. Acabaram-se as desculpas para não fazer compras. Goodmart tem tudo o que procura. Moda para homem, senhora e criança, artigos de decoração, bricolagem, ferramentas, material escolar, brinquedos e muito, muito mais. Goodmart, no edifício Lotes, na Estrada da Serra, em Tomar. Agora com 10% de desconto em cartão. A oportunidade de boas compras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa noite. Os serviços municipalizados de Tomar vão ter aumento este ano considerável nas despesas com a recolha dos resíduos sólidos do concelho. A autarquia foi surpreendida com os novos montantes definidos pela Resites para a recolha do lixo. Disto mesmo deu conta o vereador Bruno Graça na recente reunião de Câmara, lamentando também a qualidade do serviço que é prestada pela empresa e que nem sempre disse corresponder àquilo que é o desejado.
A Resites, como sabem, tem levantado sempre muitas dúvidas e tem posto muitas questões, quer em assembleias municipais anteriores, quer na atual, eventualmente, quer aqui no Executivo, que já muita vez se falou nesta situação, e de facto o que é uma realidade é que quando os municípios de Tomar dizem que o serviço que é prestado é um serviço deficiente, abaixo da qualidade que devia ser exigida, penso que não há grande contestação a esta ideia. Há, de facto, serviços que não satisfazem. Não satisfazem porque se nós pedimos materiais, nomeadamente ecopontos, é-nos respondido que não existem, que só têm vidrões, não têm mais nada. A recolha que é feita deixa muito a desejar. É feita com um único funcionário e todo o lixo que circunda, digamos, os ecopontos não era levantado, sendo certo que esse lixo depois é levado naturalmente para a Resitejo e dado-lhe o tratamento e as receitas que retiram daí. Mas aquilo que me faz levantar aqui, falar aqui nesta questão hoje, é uma última questão que nos chegou, uma questão de uma semana, em que é textual a informação que nos foi dada pelos Tomás, que foi recebido um ofício da Resitejo sobre a atualização da tarifa praticada pela Resitejo para a deposição da RSU sobre o assunto de informe. Se a tarifa a aplicar durante o ano 2017 para a deposição da RSU é de 40 euros tonelada, acrescida de IVA 6%, no ano 2016 era 32 euros tonelada. Ou seja, há aqui, digamos, quando, digamos, os SEMAS têm o seu orçamento para 2017 feito e aprovado, aparece aqui agora um aumento que, enfim, de 8 euros tonelada, e nós, naturalmente, como devem calcular, são muitas e muitas toneladas, milhares, digamos, que ao longo do ano são depositadas, e aparece este aumento aqui inopinado, que tivemos agora conhecimento aqui em termos de SEMAS.
Bruno Graça deu ainda conta que vai haver também uma nova taxa de gestão de resíduos, tudo a representar acréscimos em encargos para os serviços municipalizados de água e saneamento anuais, a mais na ordem dos 100 mil euros.
Também aparece a taxa de gestão de resíduos, terá em 2017 uma percentagem de 40% e um valor de 7,70%, acrescido IVA 6%, no ano 2016 era de 6,60%, ou seja, também aqui sobe 1,10 euros portanto, por tonelada. Isto, feitas as contas, dizemos que representa um encargo para os SEMAS anual a mais de cerca de 100 mil euros. E, naturalmente, isto não pode deixar de ter consequências na própria gestão dos SEMAS, quando foi aqui definido que não havia aumento de taxas, e bem, e agora aparece em, digamos assim, em fevereiro, esta informação destes aumentos que são da ordem dos 20%, alguns deles da ordem dos 20%. Isto deve-nos preocupar, todo o processo do Resitejo deve-nos preocupar, e penso que quer o Executivo, quer a Assembleia Municipal deveriam, efetivamente, de vir a debater em profundidade toda esta situação da Resitejo, para que pudesse, de uma vez por todas, há mais de 12 anos que eu ouço falar em sair ou não sair da Resitejo, pelo menos 12 anos, porque estava nessa Assembleia Municipal quando isso foi levantado com toda a clareza, e temos vindo a adiar, a adiar, a adiar, a adiar, a adiar, e as consequências negativas para o Conselho são, de facto, gravosas. E, sendo certo que nem sequer é um serviço de alta qualidade. É que depois, se não fosse um serviço de alta qualidade, a gente ainda podia, enfim, ficar de alguma maneira tranquilo e dizer, pronto, estamos a pagar bastante mais, mas é uma coisa de alta qualidade. Não é o caso. Não é o caso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Face aos constrangimentos existentes na contratação de médicos, os deputados do PSD propuseram ao Ministro da Saúde a inclusão do Hospital Distrital de Santarém na lista de unidades abrangidas pelo regime excepcional que permite incentivos contra, aliás, extra aos médicos que queiram trabalhar nas zonas carenciadas. Teresa Leal Coelho, Nuno Serra Duarte e Duarte Marques reuniram com a administração do Hospital Distrital de Santarém, e as condições de atratividade dos médicos foi precisamente um dos principais focos da reunião. Este regime excepcional, criado ainda pelo governo PSD-CDS em 2015 e, entretanto, aprofundado pelo atual governo, permite aos hospitais pagar um rendimento superior, além de outras contrapartidas excepcionais, aos médicos que aceitarem trabalhar nesta região. A lista de unidades que podem usufruir deste estatuto é definida no primeiro trimestre de cada ano pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro das Finanças, sendo que o Hospital Distrital de Santarém tem capacidade orçamental para suportar estes incentivos, sabendo que há uma absoluta necessidade de contratar médicos e reconhecendo que os hospitais situados na região de Lisboa exercem uma enorme concorrência na contratação de profissionais, faz todo o sentido que esta unidade, referem os deputados do PSD, possa vir a ser incluída na lista de unidades e especialidades médicas que possam vir a usufruir das condições previstas neste decreto de lei. Ainda sobre as questões dos hospitais, em concreto o Hospital de Tomar, o Presidente da Federação Distrital do PS aproveitou a sua recente presença no almoço convívio promovido pelos socialistas no passado sábado em Tomar para deixar um recado ao PSD local e também distrital sobre as camas abertas na medicina interna naquela unidade hospitalar. O dirigente do PS distrital referiu que o PS tem feito muito mais do que aquilo que tem sido realizado por aqueles que muitos serviços fecharam ao longo dos últimos 4 anos.
Quando hoje aqui em Tomar, também ao nível da política nacional, dizer que agora o hospital só tem 30 camas abertas e que é pouco, bem, nós vimos 30. Temos 30, mas viemos de zero. Nós não viemos de 60, porque as 60 que havia foram fechadas pelo PSD e pelo PP. Portanto, nós viemos de zero para 30. Um empenho do Ministro, por via do trabalho que a Anabela e o Hugo fizeram, também com a minha solidariedade com o empenho, no sentido de que abríssemos a medicina interna em Tomar. Temos hoje um conjunto de valências que estamos a tentar reforçar, um conjunto de instrumentos e de meios de diagnóstico que estamos a tentar trazer. Estamos, junto do Ministro e do Estado, a tentar que eles intercedam junto de equipas médicas para virem prestar outro tipo de serviços ao Médio Tejo e, nomeadamente, a Tomar. E, portanto, se conseguimos fazer isso, fizemos muito mais. Não foi muito, mas foi muito mais do que aqueles que hoje abrem a boca para criticar a situação. E, portanto, quero aqui deixar um recado ao PSD local e ao PSD distrital. Faça como nós. Trabalhem a favor das comunidades e depois, sim, podem falar e podem criticar. Quando juntas populações encerraram serviços durante 4 anos, fecharam tribunais, fecharam repartições de finanças, fecharam delegações do Ministério da Saúde e da Saúde Social por todo o distrito, hoje não têm legitimidade nenhuma para vir criticar tudo o que temos feito de forma construtiva, trazendo serviços para o distrito de Santarém e aproximando-nos das populações.
Rádio Eps, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria, deteve neste último dia de fevereiro, dia 15, propriamente, 5 homens com idades compreendidas entre os 26 e os 50 anos por tráfico de estupefacientes nas localidades de Tomar e Porto de Mós. Foram realizadas 4 buscas domiciliárias na sequência de uma investigação criminal por tráfico de estupefaciente que decorria há aproximadamente 1 ano e que, em novembro e dezembro de 2016, já tinha permitido a detenção de 6 indivíduos pelo mesmo ilícito, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Durante o processo foram apreendidas 834 doses de heroína, 339 doses de cocaína, 17 telemóveis, 2.230 euros em numerário, também 2 armas brancas, 4 viaturas, 4 tabletes e 2 portáteis e diverso material utilizado no corte e dosagem do produto estupefaciente. Os 5 detidos irão ser presentes ao Tribunal Judicial de Leiria amanhã, 16 de fevereiro. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Alcanena, deteve na localidade do Covão do Coelho, em Minde, 2 homens de nacionalidade ucraniana, com 25 e 35 anos, por furto de um veículo, ainda combustível e diverso material, normalmente utilizado na construção civil e serviço de oficina de mecânica. A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por furtos no distrito de Leiria, tendo sido realizada uma busca domiciliária e outra não domiciliária, que permitiram apreender um veículo furtado, 6 bidões com combustível, acompanhados de mangueira e funil, e diverso material utilizado na construção civil e serviço de oficina de mecânica. Os suspeitos foram detidos, constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência. A ação contou ainda com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esteve na passada semana em Israel, numa feira de turismo, onde foi promover Tomar e, em particular, a sua sinagoga. Desta deslocação resultaram, de acordo com a Presidente, contactos com empresários que se mostraram disponíveis para estudar eventuais investimentos em Tomar e que deverão visitar o Conselho nos próximos meses. Nesta deslocação, a autarca ficou também a saber que há indicações dadas de forma errada pela entidade de turismo do centro aos operadores turísticos daquele país, que dão conta que aquele monumento, a Sinagoga de Tomar, está fechado desde o passado dia 1 de janeiro.
E fui à Feira de Turismo de Israel para promover a nossa sinagoga e para promover Tomar. Quase todos os operadores turísticos de Israel e de outros países fatais, que era uma feira internacional, conhecem Tomar. Agora vejam o ridículo que é esta situação. É que tinha sido dito aos operadores turísticos de Israel que a nossa sinagoga fechava a 1 de janeiro. O turismo do centro, e portanto vou ter que puxar as orelhas ao Sr. Presidente do Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, que se calhar ele nem sabe que isto aconteceu, mas pronto, quem paga é sempre o Presidente, eu também já estou habituada, não é? Deram informação para Israel que a nossa sinagoga ia fechar um chamado. E portanto os operadores não têm estado a trazer, ou têm estado a trazer em menos quantidade aquilo que são os turistas judaicos que nos interessam. Mas também é importante o conjunto de contactos que fiz com um conjunto de empresários norte-americanos e israelitas que pretendem investir no Conselho de Tomás. E ficou marcado já para, durante o mês de março, eles se deslocarem aqui ao nosso Conselho para verem oportunidades de negócio. Se bem que já entregámos a versão final do PDM, do Plano Diretor Municipal, que vem de alguma forma facilitar aquilo que é o investimento em Tomar, não só para os que cá estão, mas para aqueles que pretendemos atrair, o que é certo é que da nossa parte, da parte da Câmara, ainda há um caminho muito grande a percorrer. A Câmara tem que facilitar aquilo que é a relação entre a Câmara e o cidadão, o investidor, uma competência que a Câmara tem que ter e tem que adquirir. Ainda não chegámos lá. Ainda temos esse caminho para fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A terceira sessão do Quartel Aberto, iniciativa integrada no 95º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar, vai decorrer no próximo sábado, dia 18, no Largo de Sem Soldos, na União de Freguesias da Madalena e Beselga, entre as 10 e as 13 horas. A ação descentralizada, que tem como finalidade o contacto direto com a população, com vista à sensibilização para a prevenção de riscos e apresentação de medidas de autoproteção, teve já, recorde-se, duas sessões, primeiro na Linha Ceira e no passado sábado em São Pedro. A iniciativa divide-se por três espaços, um dedicado ao socorrismo e saúde, outro de medidas de autoproteção em casa, nomeadamente no que se refere a incêndios urbanos, e um terceiro ainda sobre incêndios florestais, a sua prevenção e vigilância e o seu combate. Dia 25 haverá também quartel aberto no Largo da Serra, União de Freguesias da Serra e Junceira, sendo que a sessão solene do aniversário dos bombeiros irá decorrer na Praça da República no dia 4 de março, a partir das 15 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Festas do Outeiro da Lagoa Casais Unidos 2018, da Sertã, que recentemente iniciou as suas funções, está a preparar o desfile de carnaval para este ano, cujas tradições assentam na representação de vários costumes locais, de modo a recordar tempos passados e, de alguma forma, promover e divulgar as terras e as suas gentes. Esta é uma tradição que já se celebra há duas décadas, inicialmente realizada pela população dos Casais Unidos, que se organizava por ruas ou lugares e utilizava essencialmente carroças puxadas por burros devidamente enfeitados. Contudo, ao longo dos anos, esta característica local tem vindo a modificar-se devido à extinção desta espécie animal na zona e à degradação das carroças. Disto mesmo deu conta à Hertz esta manhã Ricardo Bantunes, um dos elementos da organização e também da direção da Comissão de Festas do Outeiro da Lagoa Casais Unidos, que pretende, assim, recuperar esta tradição do lugar.
Nossa terra, ao largo de anos, tem vindo a manter-se esta tradição, Inicialmente seria aqui com as carroças e com os burros, a população de, mais propriamente da terra em si, não dos povos vizinhos, mas mais propriamente da nossa. Todos os anos tinha essa tradição de enfeitar as carroças e sair à rua na nossa população, sair a brilhantar o carnaval. Seria à terça-feira, mas começou-se a ser ao domingo. Já há largos anos que temos continuado com essa tradição e isto já se propaganda não só o carnaval na nossa terra, mas já às populações vizinhas e até já faz parte do carnaval do município da Sertã. O carnaval este ano para nós vai começar no sábado, dia 25, com um baile de máscaras no Centro Social e Cultural de Secretos dos Casais Unidos. E, nesse baile também vamos ter prémios também monetários para os melhores mascarados, sejam eles individuais, sejam um grupo. Depois, no domingo, o curso mesmo, próprio dito, será às duas horas no Largo dos Calvos, a concentração de todos os participantes, individuais e carros alegóricos, que também temos prémios para os individuais. Depois, às 15 horas, iniciará o cortejo, que acabará por volta das 16h30, 17 horas, no Largo do Cruzeiro. Aqui no Largo do Cruzeiro é onde será a avaliação do júri e posteriormente teremos uma oferta de um porco no espeto para todos os participantes e população que esteja certo. E de seguida teremos um bailezinho às 18 horas para alegrar a festa e continuar o convívio, que é esse o nosso objetivo.
Vai ser assim o Carnaval no Outeiro da Lagoa, Conselho da Sertã.
Rádio Air, informação.
E vamos para o fecho das notícias, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Assim começa um poema musical que me faz refletir sobre o tempo do desassossego que vivemos atualmente. Curtas, médias e longas são as ondas que propagam os nossos olhares e sons pelo planeta, fazendo deste um pequeno planeta, uma pequena aldeia. E depois, se formos às vagas do mar, encontraremos variáveis semelhantes. Uma coisa é certa, todos distinguimos o suave bater das ondas na praia, das grandes ondulações que fendem as rochas e afundam transatlânticos. E depois existem ainda as vagas de fundo que praticamente não se veem. Estes considerandos não teriam qualquer importância se não fossem de facto a imagem perfeita do que se passa no movimento das nossas vidas. Andamos como que embalados pelas ondas de cada momento. Por aí se andamos numa espécie de angústia a que não podemos fugir. Todos os dramas da esquina, da nossa rua, da nossa cidade e do outro lado do planeta nos atingem o afeto e invadem os terrenos da nossa privacidade e até da nossa intimidade. É como se perdêssemos o direito de estar alheios ao alarido que nos circunda. Anda por aí uma imensa cascata informativa que nos sufoca. Os potenciómetros da excitação andam no máximo. A certa altura, nem sabemos se nos devemos revoltar, protestar, sair à rua ou apenas manifestar a nossa solidariedade com a família que ficou sem teto, a criança violentada, o velho esquecido ou o frágil injustiçado. Tudo acontece na onda da notícia quente que hoje nos alerta e amanhã nos troca as voltas com um novo evento, uma nova tragédia, um outro espetáculo ou qualquer festival. O pobre cidadão, indefeso, tem o coração hipotecado aos factos, aos discursos do poder e da oposição, aos assomos de raiva ou às desgraças ressentidas. E tudo isto nos chega em forma de novela, gerando um completo desassossego. É óbvio que, tal como existem leis sobre porte de armas, devem existir regras sobre o tiroteio de informações desabridas que diariamente caem sobre as nossas cabeças. Mas nunca é demais lembrar que somos nós que damos guarida aos pistoleiros, ou se preferirmos, aos encantadores de serpentes. A nossa vida já anda às ondas, muito antes de entrar na onda. É bom distinguir o cronos, isto é, o tempo como o medimos na inquietude das ondas, do kairos, isto é, o tempo marcado pelo registro de Jesus, do reino, que não vai atrás do primeiro profeta da esquina. Sem o menor desprezo pelo nosso tempo, importa urdi-lo com outros tempos. E, pergunto eu, por que não o tempo de Deus? Para vermos, lermos, ouvirmos, integrarmos e projetarmos cada acontecimento.
A nota do dia com o padre Mário Duarte. É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.